Carol já disse, meu nome é Jean César e eu sou de Goiânia e fui convidado para vir hoje ministrar mais uma palestra do que um curso sobre esse tema, né, que para mim sempre foi muito fascinante, sobre os enigmas tecnológicos da antiguidade. Esse tema me fascinou desde que eu era garoto, eu me lembro ainda por volta dos 10 anos de idade. Já gostava de comprar alguns livros relacionados com esses assuntos, Triângulo das Bermudas, e outros temas, Atlântida, né, e vários livros, né, que tratavam dessas questões enigmáticas, né, do passado humano. E foi uma grande felicidade a minha quando eu encontrei a Nova Acrópole e pude estudar esses temas de maneira mais séria do que a gente às vezes pode encontrar nos livros que tem no mercado, que muitas vezes, apesar da boa vontade dos autores, acabam faltando um pouco, né, com a seriedade. Mas é um tema que mexe muito, né, com a nossa imaginação. De acordo com o que nós estudamos na obra de Helena Blavatsky, que todos nós estudamos aqui em Nova Acrópole, a humanidade está presente na Terra já há um tempo muito, muito longo. Nós, com a visão científica, temos essa imagem de que a humanidade se encontra na Terra já há muito tempo, mas de maneira civilizada, apenas alguns milhares de anos. E aí, normalmente, quando falamos, né, das civilizações, geralmente nos referimos à Mesopotâmia antiga, né, e a outros povos, os próprios egípcios. E isso não passa da casa de 6, 7 mil anos. Mas, de acordo com o que Blavatsky comenta na Doutrina Secreta, a humanidade se encontra já num processo de algum nível, né, de civilização há milhões de anos na Terra. E isso, claro, apesar de não ser aceito, né, pela ciência, nós temos várias evidências que demonstram que, sim, a humanidade está na Terra já há muito tempo. E são esses enigmas tecnológicos da antiguidade. Essas afirmações que se encontram na doutrina secreta contam que há cerca de 18 milhões de anos o ser humano já se encontra mais ou menos parecido com o que ele é hoje. Não exatamente desse tamanho, não exatamente dessa forma como nós nos conhecemos, mas algo parecido. Ou seja, se a gente visse um por aí, diríamos que se parece com um ser humano. Então, algo como 18 milhões de anos. E durante esse longo período, que vai de 18 milhões de anos atrás até a atualidade, a humanidade passou por muitos processos civilizatórios. A humanidade desenvolveu várias culturas, várias civilizações em muitos lugares da Terra. Essas civilizações nasceram, cresceram, morreram. Algumas deixaram marcas, outras não deixaram nenhuma marca. E isso é o que a gente vai ver então nessa sequência de slides que eu preparei. Todos eles são imagens que vocês podem pesquisar, encontrar na internet, em uma vasta literatura, como eu comentei, que fala sobre esse assunto. Na antiguidade, se existia uma civilização avançada, ela conhecia a face da Terra e devem ter desenvolvido mapas. E os mapas são uma das provas, né, de um certo desenvolvimento tecnológico. Quando os primeiros navegantes chegaram às Américas, existem várias curiosidades a respeito disso, mas contam que é como se eles, de alguma maneira, já soubessem o que eles estavam buscando, para onde eles estavam indo. Os espanhóis, os portugueses, e apesar do que a história oficial fala, de que eles chegaram aqui meio que por acaso, né? O vento soprou para o lado errado e o barco veio parar por aqui. Apesar dessas histórias, há evidências que indicam que não foi bem assim. Que na realidade eles pretendiam vir para cá. Já sabiam mais ou menos o que iriam encontrar. Hoje existem vários historiadores que falam coisas a respeito disso. E outro ponto, né, quando foram encontradas muitas inscrições, né, ao longo das costas das Américas, né, inscrições em línguas europeias antigas, que demonstram que vários povos europeus Aí, entre eles estavam os vikings, e estiveram também os fenícios e outros povos, e deixaram marcas aqui nas Américas, indicando que conheciam essas regiões. E um desses mapas conseguiu resistir ao tempo, e é esse, que se chama Mapa de Piri Reis, que foi encontrado já numa época mais ou menos recente, num museu na cidade de Constantinopla, um museu, uma biblioteca antiga na cidade de Constantinopla. E quando ele foi estudado, né, revelou que possuía um conhecimento que estava muito à frente da época em que ele estava datado, né? Esse mapa é de 1513. Aqui no mapa, né, que está feito num couro de gazela, tem um texto escrito por esse homem, Piri Reis, que era um almirante da Marinha Turca na época, em 1513. Era uma pessoa de alto escalão, né, dentro das forças armadas turcas, e ele conta nesse texto que ele havia encontrado uma série de mapas antigos e que estavam se desintegrando porque eram muito velhos, mapas de outros tempos, ele não cita, né, de quando eram os mapas, e que ele tinha resolvido desenhar num único mapa a junção de todos os mapas que ele tinha em mãos. Juntou todos eles e redesenhou nisso que foi conhecido então como Mapa de Piri Reis. Como é um mapa muito velho, ele está cheio de manchas, né, feito em couro, né, então houve uma certa deterioração, mas claramente é possível perceber a costa das Américas, né? América do Sul, América Central e América do Norte, a Europa aqui em cima, a África e aqui embaixo ainda dá para entrever aí algo da Antártida. Esse mapa causou muita controvérsia porque, tendo sido desenhado em 1513 e a partir do que ele afirma aqui, sendo uma cópia de mapas que já estavam se deteriorando de tão velhos, bom, esse tem mais de 500 anos e ainda está aí inteiro. Os que ele tinha em mãos que estavam se deteriorando, que talvez pudessem ser até mais antigos do que isso. Como poderia esses mapas existirem se não existia ainda a navegação, se não existia ciência, se não existia uma tecnologia que permitisse isso? E isso é o que ficou evidente quando ele foi estudado. Vocês percebam que esse mapa ele está todo cheio de riscos, né? É um mapa desenhado a partir de um conhecimento cartográfico. Então, ele possui uma matemática, ele possui trigonometria, né, que realmente é a ciência utilizada no desenho de mapas. E quando ele foi estudado pelas Forças Armadas Americanas, já na atualidade, eles disseram que o mapa, sim, não poderia ser desenhado por quem andasse só de barco, só de navio, porque a maneira como ele está desenhado não é possível de se fazer a partir de um barco. É preciso de voo. É preciso de você estar acima do solo para poder ter essa percepção, essa visão da superfície. Então, isso é um dos grandes enigmas, né? Nesse caso, na área cartográfica. Como é possível a existência desse mapa no século XVI, e sendo que ainda é uma cópia de coisas ainda mais antigas, se não existia tecnologia para isso? A aeronáutica americana, né, é quem afirmou que seria impossível de ele ter sido desenhado nessa época. Um mapa como esse não deveria existir, né, e por isso é um enigma. Esse é um desenho, um zoom, né, só mostrando aqui o contorno no caso do Brasil. Um erro que foi encontrado nesse mapa é a foz dos rios brasileiros aqui. Aparentemente, o Piri Reis, na hora que fez a junção dos mapas, ele cometeu algum erro e aí duplicou o Rio Amazonas, né, que aparece mais de uma vez no mapa. Aqui uma outra visão dele, só com os risquinhos, facilita um pouco, melhora um pouco a visão, né, dos continentes. E aqui uma comparação desse mapa com o mapa Mundi, né, dá para perceber aí na sobreposição que ele tem só um pedacinho aqui da África, da Europa e um pouquinho aqui da América do Norte deslocada, né? E da América do Sul, a maior parte do Brasil. Outro mapa é esse, que se chama Mapa de Orontheus Finaeus, E foi desenhada em 1531, mostrando a Antártida. E de fato, né, é um desenho da Antártida. Hoje, a partir das sondagens, né, do ultrassom, é possível de se perceber como é a Terra debaixo do gelo. A Antártida é só um imenso manto gelado. Aqui no centro do continente antártico, a capa de gelo tem vários quilômetros de espessura. É muito gelo. O Polo Sul tem uma quantidade imensa de gelo, cobrindo o continente. Então, tudo isso aqui é congelado. No entanto, esse mapa mostra rios na costa da Antártida. Ao redor de todo o continente, você pode perceber riachos, tá vendo? Riozinhos correndo. E áreas que estão descobertas, né, que sem gelo, que hoje estão todas cobertas de gelo. Não é uma cópia exata de um mapa moderno da Antártida sem gelo, analisado, né, a partir de prospecção, né, da profundidade lá. Mas se assemelha. E a curiosidade é o fato de ele não ter gelo na borda. Ele aparenta estar gelado apenas no centro. E isso não acontece desde já faz cerca de 6 mil anos, segundo os estudiosos. Então, a Antártida, do jeito que ela está hoje, da maneira como nós conhecemos, totalmente coberta de gelo, está assim já há uns 6 mil anos. E há cerca de 6 mil anos atrás, ela teria ficado parcialmente descoberta, em funções dessas mudanças climáticas, né, que apesar da gente pensar que é um fenômeno apenas recente, é um fenômeno que acontece periodicamente na história da Terra, as mudanças climáticas. Então, esse também é um outro enigma. Deixando os mapas, partimos para as construções. Isso é um dos grandes enigmas da antiguidade. Existem muitas construções na Terra. A imagem inicial, né, era das pirâmides, eu vou mostrar também. Mas além das pirâmides, existem muitas construções na Terra que simplesmente são inexplicáveis. Um desses complexos, né, que nós temos é o de Baalbek, no Líbano. Esse complexo, que já foi povoado por várias civilizações, tem pedras que chegam até as 2.000 toneladas. Para vocês fazerem ideia do que significam 2.000 toneladas, pensem que são 2.000 caminhonetes. Sem rodas. E agora pensem a dificuldade de transportar algo assim. E são muitas rochas grandes. Se vocês observarem aqui o detalhe dessas pessoas, vão imaginar que o tamanho dessas pedras e dessas colunas. Na realidade, as colunas não são muito antigas. Antigas são essas pedras da base que estão aqui e aqui, até essa altura. Daqui para cima, né? E essas aqui são gregas e depois, posteriormente, romanas. Quando os gregos chegaram a Baalbek, quando a civilização grega se expandiu, né, em torno do mar Mediterrâneo, não tanto quanto a civilização romana, mas ela se expandiu por toda esse entorno do mar Mediterrâneo, ocupando aí muitas ilhas, né, o continente europeu em muitos lugares, a Ásia Menor. E quando os gregos então chegaram a essa região do Líbano, eles já encontraram esse complexo totalmente em ruínas, já com essas pedras imensas aí. O que fizeram? Bom, era uma sólida estrutura, então fizeram um bom proveito dela para construir os seus templos em cima. Passaram-se os séculos, a civilização grega caiu, os romanos subiram, chegaram aí, as construções gregas já estavam em ruínas, eles refizeram, já agora, templos romanos. Então, é um lugar por onde passaram várias culturas. E essas pedras, aqui vocês podem ver o detalhe do tamanho das pessoas, né, e o tamanho do templo. As pedras grandes e antigas são essas da base. E ao redor aqui há muitas outras. Agora, essa parte superior já é grega. Apesar de essas colunas serem muito grandes, elas são feitas de pedaços pequenos. Então, é algo relativamente fácil. Relativamente, né? Porque, seja lá como for, para fazer isso não é fácil nem hoje, nem nunca foi. Eu acho que dificilmente vai ser algum dia fácil de construir algo assim. Então, essas pedras, até hoje nós teríamos uma dificuldade muito grande, tanto de cortá-las quanto de locomovê-las. Apenas no, na década de 90, se eu não me engano, é que pela primeira vez se construiu um guindaste capaz de levantar do chão 2.000 toneladas. E isso por causa da necessidade imposta pelas grandes usinas hidrelétricas, que têm peças, né, muito grandes. Os rotores, né, as peças que compõem as usinas hidrelétricas, como a usina de Itaipu, que não é tão grande, mas existe uma chamada de Três Gargantas, se eu não me engano, na China, que é imensa. Essas usinas, elas exigiram a construção desses guindastes. Mas isso a partir da década de 90 para cá. Até a década de 90, não existia na Terra um guindaste capaz de levantar do chão uma pedra de 2.000 toneladas. E, no entanto, existem muitas delas espalhadas por aí em várias construções. Então, isso é um grande enigma. Cortar essas pedras com a precisão em que elas estão cortadas e depois transportá-las, às vezes por muitos quilômetros, no caso do Egito, há distâncias de até 1.000 quilômetros. Na América do Sul, as pedras são menores, mas também distâncias muito grandes, às vezes, centenas de quilômetros. Isso não é explicável, não existe nada hoje que consiga explicar como isso poderia ter sido feito. Outra imagem daquele mesmo templo, só que uma visão interna, né? Dá para vocês perceberem que os tijolos são pequenos, porque já são de uma época. Eu não sei se esse templo ele é grego, ou se ele é romano, ou se foi restaurado pelos romanos, mas o fato é que já são pedras bem menores por dentro. Essa é uma das maiores pedras que existe por lá. Ela foi abandonada no meio do caminho, aparentemente. Ia ser utilizada em algum local, mas eles não chegaram a transportá-la completamente e ela ficou no meio do caminho. Talvez tenha sido na época que a civilização já começava a cair, não sei, ninguém vai saber. Na realidade, nós não sabemos que civilização foi essa. Simplesmente há as ruínas, mas não há inscrições, não há nada que indique, né, quem possam ter sido eles. Outra construção muito impressionante é a fortaleza de Sacsayhuamán, que se encontra no Peru. E além do tamanho das pedras, que vocês podem ver nessa imagem, o que chama muito a atenção é o formato delas. Normalmente, nas construções, o construtor ele procura facilitar a construção, cortando as pedras quadradas ou retangulares, de tal maneira que você vê encaixa uma na outra com uma certa facilidade. Mas isso não aconteceu nessa civilização. Uma pessoa menos atenta vai olhar e pensar assim: nossa, eles eram descuidados, né? Fizeram as pedras cada uma de um tamanho, né? De qualquer jeito. Mas se você prestar atenção, você vai ver que, na realidade, construir desse jeito é muito, imensamente mais difícil do que se você cortasse todas as pedras do mesmo tamanho. Essas pedras estão tão bem encaixadas que não dá para enfiar uma gilete entre uma e a outra. Elas foram talhadas de maneira precisa. Se uma tem uma curva para um lado, a outra vem com a curva igual e encaixa. E isso, dizem os estudiosos, é o que explica elas estarem de pé até hoje numa região conhecida por muitos terremotos, né? Acontecem muitos terremotos nessas áreas. E, no entanto, essas pedras continuam aí, fixadas umas às outras, sem cimento. Por quê? Porque elas têm um monte de curvinhas, de reentrâncias que encaixam umas nas outras e torna difícil elas escorregarem do lugar. E aí estão até hoje. Outra imagem dela. Vocês podem ver que são ângulos, né, que realmente não dá para a gente entender por que eles fariam isso. Poderiam até ter conseguido o mesmo efeito com um corte mais regular, com várias pedras parecidas umas com as outras, mas não, é como se fizessem questão de que fosse o mais difícil, o mais complexo possível. Tem um autor que eu li, muito bom, chamado Graham Hancock. Ele tem um livro chamado As Digitais dos Deuses, que contém várias dessas imagens e dessas ideias. E nesse livro ele comenta que durante muitos anos da vida dele, que ele passou pesquisando esse assunto. Durante muitos anos ele se perguntou por que que eles faziam assim tão difícil. Por que que eles não simplesmente cortavam as pedrinhas pequenas e transportavam com mais facilidade? E por que que faziam dessa forma tão complexa, tão difícil de ser executada? E ele disse que depois de muitos anos, né, refletindo sobre isso, ele chegou à conclusão de que só podia ser um motivo. É que eles podiam fazer assim, então faziam. Sem mais explicações. E não dá para compreender de outra forma. Outra coisa que chama a atenção nessa construção de Sacsayhuaman e outras que existem na Mesoamérica, são essas reentrâncias que há nas pedras. As pedras, uma ou outra, têm uns abaulamentos que levaram muitos a cogitar a possibilidade, por causa da aparência que gera, de que essas pedras um dia elas estiveram líquidas como concreto e que elas foram moldadas aí, certo? Então a ideia é de que talvez essas pedras, quando elas foram colocadas aí, elas estavam moles e por isso esses encaixes tão estranhos. Mas isso é só uma suposição, não dá para ninguém saber disso de fato, porque são pedras, não é cimento. Cimento tem uma constituição, pedra tem outra e dá para diferenciar muito bem um do outro. Aí uma imagem mais de longe, né, para a gente ter uma dimensão do tamanho dessa fortaleza. Ela é bem grande. E tem muitas pedras de muitos formatos diferentes. Não tem duas iguais. Nessa linha, já um pouco diferente, né, não são construções exatamente, mas são estátuas que se encontram na Ilha de Páscoa. Nós temos lá os moais, que são estátuas bem grandes, muito pesadas e que também dificilmente se explica como é que elas poderiam ter sido transportadas por um povo que, de acordo com muitos historiadores, seria um povo primitivo, como os nossos indígenas aqui da Amazônia. Povos que não sabiam nada de tecnologia, nem conheciam a roda, nem tinham nenhum conhecimento mais avançado e que viviam uma vida simples, de apenas da coleta e da caça. E, no entanto, faziam essas estátuas. É uma explicação que não convence. E, na realidade, quando nós olhamos para essas estátuas, ficamos com a impressão de que alguém com um conhecimento muito grande foi quem as produziu. Um povo, uma civilização antiga que as construiu. Essas estátuas têm algumas curiosidades. Uma delas, que chama muito a atenção, é que elas são totalmente diferentes umas das outras. Você não vai encontrar duas estátuas dessa iguais. E cada uma delas tem uma expressão. Se você observar, esse aqui está com uma expressão, não sei, um tanto sisuda, né? Não diria. E cada uma delas tem um rosto. Algumas têm olhos, como essa, outras não têm. As órbitas são vazias. O formato, às vezes, do nariz muda, do queixo. E chegamos a pensar que talvez isso não fosse uma estátua de ninguém, fosse uma estátua de alguém. Assim como nós, quando nós fazemos estátuas, nós fazemos uma estátua de uma pessoa. O artista, ele gosta de se mirar em alguém, uma estátua de uma pessoa famosa, de alguém de destaque. E quando olhamos essas estátuas, ficamos com uma impressão de que são pessoas que tem uma personalidade, cada um é uma personalidade diferente, tem uma expressão de rosto diferente. São como imagens de pessoas mesmo. Só que são muito diferentes de nós. Mesmo que a gente considerasse que são imagens estilizadas, mas são muito diferentes, né, do ser humano como nós somos hoje. E aí, podemos pensar que talvez se trate de algo muito antigo. Porque a pedra, ela não é possível de se datar. Dá para você datar quando ela nasceu na natureza, quando ela foi formada, mas isso geralmente vai dar na casa de muitos milhões ou até, em alguns casos, bilhões de anos. Agora, quando alguém pegou essa pedra, cortou ela, lapidou, isso não dá para datar, porque esses métodos de datação, tipo carbono 14, flúor e outros, eles levam em consideração mais o aspecto da matéria orgânica que está ali. E a matéria orgânica que vai ser encontrada junto com essas pedras pode ser de ontem ou pode ser de 1.000 anos ou de 1.000.000 de anos atrás. E Mas a pedra não se data quando ela foi talhada, né? Então a gente, na realidade, apesar do que muitos pesquisadores vão afirmar que a pirâmide tal foi construída em tal ano, essa construção é de tal ano, apesar dessas afirmações, se sabe que é muito mais fruto de uma especulação ou de um resultado, né, de uma relação com alguma cultura que viveu ali, do que um conhecimento científico, né, de fato, uma verdade acabada. É muito de uma suposição, e é o caso dessas estátuas. Há suposições, não sabemos das coisas. Um close delas. Há muitas delas que estão enterradas, outras estão... Muitas estavam caídas, né? A maioria delas estavam caídas, semi-enterradas, porque estavam ali há muito tempo, né? E aí, na atualidade, é que elas foram colocadas de pé. Essa daí está só a cabeça do lado de fora, essa metade do peito. O resto do corpo dela está aí para dentro do chão. A erosão, né, do solo vai enterrando. Uma coisa que é fascinante na Ilha de Páscoa é o mistério, né, que ronda a antiga escrita deles. Aconteceu uma injustiça muito grande na Ilha de Páscoa, aliás, mais de uma. Primeiro, quando os primeiros colonizadores chegaram lá, os espanhóis. E aí, junto com os primeiros colonizadores, foram muitos padres que tinham uma visão um tanto preconceituosa com relação às culturas primitivas de uma maneira em geral. E ao tomar contato com aquela cultura lá da Ilha de Páscoa, esses religiosos consideraram que as atividades deles eram diabólicas ou algo assim. E trataram de destruir tudo o que eles puderam colocar às mãos. Dizem que quando chegaram aí, esses espanhóis, havia uma quantidade enorme de textos escritos em tabuinhas de madeira, como essa aqui da imagem, chamada de escrita Rapa Nui ou Rongorongo. É o nome que os moradores de hoje lá dão, e na antiguidade também acho que dava-se esse nome, mas havia uma quantidade, hoje não se sabe quantas, mas uma quantidade muito grande dessas tabuinhas com textos escritos, e as pessoas que viviam aí naquela época sabiam lê-los. Mas o que fizeram? Né? Queimaram tudo. Fizeram grandes fogueiras, atearam fogo em tudo, sem saber nem sequer o que é que estava escrito nelas. E restaram algumas, muito poucas dessas tabuinhas, que estão em alguns museus, porque na Ilha de Páscoa há muitas cavernas. Em torno dela, né, existem muitas cavernas, algumas inclusive debaixo d'água, mas nos penhascos, são várias dessas cavernas. Na imagem anterior, acho que eu até coloquei uma, está aqui, ó, uma foto tirada de dentro de uma dessas cavernas. E aí que dentro dessas cavernas, depois de muito tempo, foram encontradas algumas dessas tabuinhas. Essa escrita, Rapa Nui, não tem equivalente em nenhuma língua moderna, de modo que isso torna impossível a sua tradução, sua decifração. Não existe nenhum idioma hoje corrente que tenha símbolos parecidos com esses da língua Rapa Nui. Só que foi encontrado um outro povo que utilizava os mesmos caracteres, mas que também está extinto, na cidade de Mohenjo-Daro, na Índia. Praticamente, quase que do outro lado. Não chega a ser do outro lado da Terra, mas tem milhares de quilômetros de distância de uma civilização para outra. Aqui um close de uma dessas tabuinhas, né? Dá para vocês verem que são desenhozinhos, né? De pessoas, de braços, de coisas. É, né? Um idioma feito a partir de símbolos. Aqui, uma comparação entre os símbolos que foram encontrados em Mohenjo-Daro, esses do lado esquerdo, e os do Orongorongo ou Rapa Nui, esses do lado direito. Se vocês prestarem atenção nesses pares, vão ver que se trata da mesma língua, por assim dizer, da mesma escrita, simplesmente que com uma caligrafia diferente, ou como a gente fala hoje na linguagem moderna, a fonte, né? Como fonte de computador, são caracteres um pouco diferentes por isso, por fonte ou por caligrafia, mas que se trata exatamente dos mesmos caracteres. Os do lado esquerdo são abundantes nas cidades de Mohenjo-Daro e uma outra que se encontra na Índia, que me foge agora o nome.
Harappa,
isso. Harappa e Mohenjo-Daro. E esses caracteres, eles são abundantes lá, porque eles foram gravados nas pedras da cidade em muitos lugares. Só que, lá na região, na Índia, ninguém sabe exatamente que civilização foi essa. Ela está perdida na história antiga. E também ninguém sabe como ler esses caracteres. Então, só essa curiosidade. Há um link aí entre a civilização que habitou a Ilha de Páscoa nessa época remota e a civilização que habitou pelo menos um pedaço da Índia, né, também numa época muito remota, não se sabe quando. Outro conjunto de caracteres. Me chamou a atenção a suástica. É um símbolo muito antigo esse, utilizado por muitas culturas. O Hitler só se apropriou dele de maneira indevida, fez mau uso. E aí umas imagens da cidade de Mohenjo-Daro. Ela foi encontrada assim, completamente em ruínas, com as paredes derrubadas, espalhados os tijolos por toda a área. E uma curiosidade a respeito dessa cidade é que no século XIX, 1800 e alguma coisa, os ingleses, por essa época, tinham a Índia como uma colônia, né? E construíam estradas de ferro, construíam muitas coisas por lá. E um dos engenheiros de uma dessas estradas de ferro encontrou essa cidade em ruínas. E aí ele achou que era uma ótima ideia tirar esses tijolinhos para construir a base da estrada de ferro, porque estava fácil, já estava tudo prontinho, era só extrair e usar na estrada, né? E fez assim. Então, quem descobriu a cidade de Mohenjo-Daro e Harappa, fez o favor, né, de fazer uma boa destruição. Limparam, né, tiraram um monte dos tijolos que estavam soltos. Mas eu acho que eles ajudaram os arqueólogos, porque descobriram um pouco, né, do que estava caído por cima de tudo. E há muitas curiosidades a respeito da cidade de Mohenjo-Daro. Essa parte que ficou, que não passa dos alicerces, né, das construções, elas contêm marcas de uma temperatura muito elevada. Muitos desses tijolos não são feitas de pedras, as construções, são feitas de tijolos de argila cozida, como a gente faz as nossas casas hoje. Muitos desses tijolos estão derretidos, não por água, mas por fogo. Então eles ficam vitrificados. E isso só acontece quando submetido a uma temperatura muito elevada. Então a cidade provavelmente foi destruída por alguma espécie de explosão e com uma temperatura muitíssimo elevada, a ponto de derreter tijolos e pedras e potes de barro, né? Foram encontrados, por exemplo, poças de vidro, como círculos, né, de vidro preto no chão, em vários lugares da cidade. E quando eles pesquisaram a estrutura química, né, do vidro, descobriram que era a mesma dos potes de barro que tinham enterrado em alguns lugares da cidade. Ou seja, que as poças de vidro eram potes de barro derretidos, submetidos a uma temperatura extremamente elevada. Aqui tem um desenho, um pedaço da cidade. Isso aqui é uma espécie de sauna ou uma piscina aquecida que faz parte do complexo da cidade, que é essa daqui. A cidade possuía um sistema de saneamento, água encanada e um monte de outras coisas que foi possível descobrir a partir do que sobrou lá. Sim, eu não coloquei imagens disso, são muitas imagens, mas eu vi vários tipos de instrumentos médicos que foram encontrados lá, vários objetos, né, que foram encontrados. Era uma cidade de um nível civilizatório praticamente equivalente ao romano clássico. Em Roma, né, não sei se todos sabem, mas Roma era uma civilização que possuía tudo que a gente tem hoje, exceto a tecnologia eletrônica. Mas de resto, tudo que a gente tem aí, eles tinham. Sabiam fazer construções enormes, estradas muito melhores do que as nossas, templos imensos, anfiteatros, as ruas eram pavimentadas, tinham encanamentos que não eram de PVC, mas eram de metal, talvez até durassem mais, não sei. E, bom, tinham de tudo. Iluminação pública, no caso, feita com fogo mesmo, mas passava alguém acendendo, né, os lampiões à noite, ou seja, era uma civilização muito avançada. E a civilização que viveu aí em Mohenjo-Daro era equivalente à romana, tinha o mesmo nível de conhecimento, certo? E talvez até mais, né, de acordo com o que a gente percebe. É uma imagem um pouco feia, mas eu quis mostrar isso para vocês. Como foi encontrada a cidade no século ainda 19, isso aí, essas fotos, se eu não me engano, são do finalzinho do século 19, eu não me atentei de anotar a data. Um pouco parecido com o que se encontrou em Pompeia e Herculano, na Itália. Em Pompeia e Herculano foram encontrados muitas pessoas assim, espalhadas pelas ruas, tudo coberto de uma camada de cinza vulcânica. Na cidade de Mohenjo-Daro, não era cinza vulcânica, era terra, era restos, né, das construções que foram destruídas, mas o fato é que as pessoas estavam assim, em grupos ou separadas, espalhadas por toda a cidade, nas ruas, né, só que tudo coberto. Isso ficou assim depois que os arqueólogos, né, desenterraram. Mas fica bastante evidente que alguma coisa terrível aconteceu lá. As pessoas foram pegas de surpresa, né, que é o caso de Pompeia. Pompeia está registrado na história o que foi que aconteceu. Isso foi bem documentado. O Vesúvio explodiu e lançou uma grande quantidade de cinza e de lava sobre as cidades, pegou todo mundo desprevenido, então tem muita gente assim, nessas circunstâncias. Mas aí, não se sabe exatamente o que foi que aconteceu, mas as pessoas estão numa condição parecida, espalhadas pelas ruas, dessa forma como está aí. Na época, né? Hoje não está mais assim, eles limparam tudo, e esses esqueletos, eu não sei, talvez estejam em museus. Outro local, esse já é uma descoberta mais recente, relativamente recente, Yonaguni, no Japão. Isso é uma imagem de computador, mas que mostra mais ou menos o formato de uma estrutura em pedra que se encontra afundado, né, próximo a essa ilha, a ilha de Yonaguni, lá na... e é parte do Japão, né, faz parte do Japão essa ilha. E algumas imagens de alguns mergulhadores, né, que alguns mergulhadores fizeram lá desse local. Existem alguns pesquisadores que querem fazer crer que isso é algo, uma formação natural, né? Assim como se essas pedras ficaram assim, de maneira natural. Só que a grande maioria dos pesquisadores contesta isso, porque as pedras, algumas delas, como dá para perceber aqui, elas foram cortadas, né, e empilhadas, e isso não é uma coisa que aconteça de maneira natural. E em vários locais elas têm quinas e bordas e ângulos que não aparentam de maneira alguma ser natural. A dúvida fica porque o local foi bastante degradado ao longo de não se sabe quanto tempo. Isso pode estar aí há alguns milhares de anos ou milhões. Como saber? Se está tudo debaixo d'água e é tudo pedra, não tem como datar. Então não se sabe quanto tempo isso está aí. Então bastante degradado, bastante erodido, de tal forma que... para alguém ainda fica a dúvida se é uma formação natural ou se é o resultado, né, de uma construção humana. Mas não aparenta ser algo natural, porque, olha, dá até para vocês perceberem aqui, existem locais assim nessa estrutura, como portais, né, entradas, escadarias, e isso não daria para imaginar que isso é algo natural. Escadarias como essas, né, ângulos como esses que estão aqui. E também, como parte desses enigmas, as pirâmides. Existem pirâmides espalhadas no mundo inteiro. Muitas pessoas pensam que só há pirâmides no Egito. E geralmente ficam sabendo apenas das três famosas, né? Quéops, Quéfren e Miquerinos, que ficam lá no platô de Gizé, no Cairo. Na realidade, apenas no Egito há algumas centenas de pirâmides. Muitas estão sendo descobertas agora. Por exemplo, esse mês já de janeiro, se eu não me engano, foram descobertas novas pirâmides no Egito. É claro que já não são mais como aquelas pirâmides tradicionais que a gente conhece, imensas, né, belíssimas. Não, são mais uns morros de terra, que de pirâmide, né, tem que usar a imaginação para achar que foi uma pirâmide, mas foram pirâmides no passado remoto. Só que o tempo, a areia do deserto, a erosão, foi destruindo elas até o ponto de aparentar ser apenas um morro de terra. Mas foram pirâmides, basta escavar e encontrar estruturas internas e ver que realmente foram pirâmides. Então, no Egito, até hoje, estão sendo descobertas novas pirâmides. E há muitas pirâmides no Egito. No mundo inteiro, calcula-se que sejam milhares de pirâmides, espalhadas por toda a face da Terra. Nas Américas todas, na Europa, incrivelmente, na Europa há pirâmides, na Ásia, Oriente Médio, África, por todos os lugares são encontradas pirâmides. E isso constitui uma parte desse enigma, porque as pirâmides são construções relativamente parecidas, né? Daí tem o mesmo nome. Feitas de pedra, degraus, ou seja, tem uma série de elementos assim que são semelhantes, né? No tipo de construção. Acreditar que muitos povos chegaram a esse modelo, né, de construção, cada um por conta própria, é difícil. E há muitos pesquisadores, né, um exemplo é esse que eu citei, do livro As Digitais dos Deuses, Graham Hancock, que tem essa teoria de que, na antiguidade, num tempo muito remoto, existia uma civilização que povoou toda a Terra. Tinham colônias espalhadas por todo o planeta e uma tecnologia muito avançada. E esse estilo de construção piramidal seria um modelo de templo que eles tinham e fazia parte, né, da religiosidade deles. E eles simplesmente construíam assim no mundo inteiro. Não que todas essas pirâmides que estejam aí tenham sido construídas por eles, mas como era um modelo, né, arquitetônico, vamos dizer assim, que eles utilizavam, as culturas que se desenvolveram depois copiaram isso e foram modificando de modo que restou algo de semelhança, né, desse estilo, desses povos da época. Então aí tem algumas dessas pirâmides, né, que são encontradas. Eu não coloquei o nome em cada uma delas, mas só para a gente ter uma ideia. Aí tem pirâmides da Europa, da Centro-América aqui, do Egito, de vários lugares. E essa que é a grande pirâmide de Quéops, dizem que ela tem aproximadamente 2 milhões e 600 mil blocos de pedra, pesando aproximadamente 31 milhões e 200 mil toneladas. Originalmente ela media 146 metros e hoje apenas 137. Isso não foi um fenômeno natural, por erosão, por corrosão, e ela diminuiu de tamanho. Não, ela começou a ser desmanchada. Vários povos da antiguidade tinham esse costume, na realidade todos os povos da antiguidade tinham esse costume. Não havia esse tipo de preocupação arqueológica. Se um povo chegava num lugar e tinha uma cidade construída, era mais fácil pegar a pedrinha que estava ali já cortadinha do que ir na pedreira cortar outra. Então ele simplesmente pegava essas pedras, como eu falei, né, que fizeram os ingleses para construir a estrada de ferro. E até hoje, eu descobri, faz poucos dias atrás, que na América Central, num país chamado Belize, uma construtora estava desmanchando uma pirâmide e desmanchou ela quase toda para utilizar a pedra da pirâmide para fazer uma estrada. E aí mostrou na internet, né, em reportagens, os arqueólogos irados, né, com essa construtora, mas já não tem mais o que fazer, eles desmancharam a pirâmide quase toda. Ela estava numa propriedade particular e o proprietário, acho que ele queria se livrar daquele trambolho, uma visão curta, né? Era melhor ter aproveitado para conseguir que pessoas fossem lá pagar para visitar, né? Ganharia mais dinheiro do que com a agricultura, né? E, no entanto, ele permitiu que a construtora tirasse a pirâmide de lá para se ver livre dela. Então, essa pirâmide, ela foi retirada a capa que recobria ela, que dizem era feita de uma pedra. Há resquícios lá ainda, as outras pirâmides ainda contêm pedaços dessas pedras na base, né? Eram pedras muito lisas que chegavam a brilhar ao sol, brancas e tão lisas como a gente costuma fazer com mármore, com granito, né? Que fica brilhando. Então dizem que as pirâmides eram revestidas, elas não eram assim em formato de escadaria, não, elas eram lisinhas, todas recobertas, né? E aí, ao longo dos anos, isso foram muitas pessoas que fizeram isso, ao longo de séculos ou de milênios, foram retirando essa capa de pedra, porque era mais fácil fazer as casas com essa pedra do que ir buscar longe, né? Como eu já havia dito. E se sabe, né, que lá várias construções contêm essas pedras, né? Então você até pode encontrá-las, né, espalhadas lá pelo Cairo. Aqui e acolá vai ver uma pedra dessas utilizada em alguma construção. Então isso fazia com que ela fosse mais alta. E teve também alguns malucos, religiosos muçulmanos que viam nas pirâmides e nas construções antigas egípcias uma afronta, né, ao seu Deus. E quiseram desmanchar as pirâmides, né? Então houve alguns desses que tentaram desmanchar as pirâmides, mas o trabalho que deu para fazer, eu acho que talvez possa ser menor o trabalho para desfazer, mas com certeza é muito trabalho desmanchar uma montanha de pedra dessas. Ainda sobre a Grande Pirâmide, existem várias curiosidades, né? Eu não vou falar de muitas delas, mas algumas pelo menos. Ela contém vários dutos que durante muito tempo os arqueólogos pensavam que se trataria de algum tipo de duto para ventilação. Das salas que se encontram no centro da pirâmide saem esses dutos. São perfurações que atravessam as rochas da pirâmide em linha reta e vão até a parte externa. Alguns anos atrás, o pessoal, se eu não me engano, do Discovery Channel, colocou uns robôs dentro desses dutos para percorrê-los, para ver o que, que tinha neles, né? E aí viram que se tratava apenas de um buraco liso. E isso, por si só, já é uma coisa muito impressionante, porque a pirâmide, como a gente viu na imagem anterior, ela é composta de milhões de blocos de pedra. E eles não são do mesmo tamanho. São todos desiguais. É o mesmo caso que a gente tinha visto lá da cidade, da fortaleza de Sacsayhuaman. Os blocos de pedra são todos diferentes. A gente teve a oportunidade de ir lá, né, doutor Lisfero? Nós estávamos juntos e isso nos chamou a atenção, né? As pedras não têm duas iguais, são todas diferentes. São quadrados, são retangulares, né, diferentes lá de Sacsayhuaman, mas são todos diferentes. Agora, pensem vocês, uma montanha de pedra, um duto, um buraco, passar cortando essas pedras e em ângulo, né? Porque eles não estão assim retinhos, eles estão em ângulo, cortando todas as pedras, atravessando por dentro delas com as paredes lisinhas. Cada pedra dessas, o buraco entrou e saiu de uma maneira diferente do que na outra pedra, e depois tudo isso encaixado de maneira que o buraco ficou retinho, lisinho. Isso é algo impensável. Como fazer algo assim? Não dá nem para imaginar. E esses buracos, eles aparentemente tinham alguma funcionalidade astronômica, astrológica, porque em determinadas datas do ano, daqui do centro da pirâmide, seria possível ver uma estrela no céu. É claro que não dá para ver nada, você olhando no buraco, só um buraco escuro. Mas em linha reta, a estrela lá conectaria lá com a sala lá no centro, indicando algum tipo de função mágica. Havia uma relação dos astros, né, com as pirâmides. São várias salas que tem dentro da Grande Pirâmide, né, e isso é uma coisa impossível do ponto de vista da engenharia moderna. Hoje não é possível construir uma pirâmide, né? Tem até uma anedota, né, que contava o diretor da Nova Acrópole, o fundador de Nova Acrópole, Jorge Ângelo Livraga. Ele diz que um senhor, uma vez, muito rico, um excêntrico japonês, tentou construir uma pirâmide. Pediu autorização para o governo egípcio, falou, eu vou fazer uma pirâmide. E aí dizem que depois de muito tempo de sofrimento, ele chegou à conclusão de como é que não se construía uma pirâmide. Porque como construía, ele não tinha como descobrir. Porque não dá. A gente pensa, olhando de fora, que é simplesmente um amontoado de pedras. É simplesmente uma pilha, né, de pedras, mas não é nada disso. É algo de uma engenharia extremamente complexa. Uma outra curiosidade a respeito das pirâmides egípcias é que as três juntas, elas vão formar isso que é conhecido como o cinturão de Órion, isso. O cinturão de Órion. E juntamente com outros templos que se encontram espalhados pelo Egito, eles vão formar essa constelação de Órion, né? E além desse complexo egípcio ter essa relação com essa constelação, isso vai acontecer com vários outros complexos cerimoniais das Américas, da Ásia e de vários outros lugares. Se você olha os templos, as construções, eles estão colocados em distâncias uns dos outros, que são proporcionais às distâncias que a gente vai encontrar e os ângulos, né, de alguma constelação do céu. Várias estruturas têm sido descobertas, são assim. É como se esses homens quisessem trazer o céu para a terra, gerar uma relação, né, de harmonia entre o céu e a terra. É algo mágico, é algo cerimonial, que hoje a gente desconhece. A Esfinge é um outro dos grandes enigmas, né, da antiguidade. A Esfinge passou por uma longa história, né? Tem até essa foto muito antiga, de 1867, que mostra apenas o pescoço e a cabeça do lado de fora, uma parte do dorso também. A Esfinge esteve assim, ou completamente coberta de terra, por muitos períodos da história antiga, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas a Esfinge, ela foi escavada na rocha. Ela não foi montada, ela foi esculpida na rocha. Então havia lá esse platô de rocha, né? E eles foram esculpindo ela no platô. E ela ficou cercada de pedra. Porque foram esculpindo e afundando na rocha de maneira que virou uma espécie de uma bacia. É claro que aí tem uma saída, né, para sair água, para escorrer. A estrutura, o complexo foi feito dessa forma. Mas o que acontece? A areia do deserto, constantemente soprada pelo vento, tem a tendência de ir cobrindo. Então, mantê-la descoberto exige um certo trabalho. Então, cada vez que as civilizações caem, e isso aconteceu ao longo da história muitas vezes, a Esfinge era coberta de areia. E até há uma placa de pedra aqui entre as patas dela, em que está escrito uma história, em que um faraó da antiguidade teve um sonho. E no sonho, um deus vinha até ele e pedia a ele para ele desenterrar a Esfinge. E aí o Deus indicou para esse faraó onde é que ele tinha que cavar, ele levou os homens dele até lá, escavou e estava lá a Esfinge enterrada. E aí ele desenterrou a Esfinge e fez essa placa comemorativa e colocou ela lá, está lá até hoje, né, numa memória aí desse momento antigo. Vejam, um faraó desenterrou a Esfinge no Egito Antigo. Eles próprios já haviam esquecido a Esfinge? A própria civilização egípcia. Então dá para a gente daí ter uma ideia de quão antiga é a Esfinge. Hoje os historiadores vão dizer que ela é uma construção relativamente recente, de 3000 a.C. Mas aí tem algumas curiosidades, né, que eu queria mostrar para vocês que vão desmentir isso. Nas paredes que circundam a Esfinge, como eu falei, né, como se fosse uma bacia, existem essas marcas de erosão. Durante muito tempo, muita gente acreditou que essa erosão era causada pelo vento. Só que os geólogos sabem muito bem diferenciar a erosão causada pelo vento da erosão causada por outros meios. E esse tipo de erosão só tem um elemento que pode causar, é a água. Só que no Egito não chove. Lá cai uma garoinha, se muito. Não cai água pesada como cai aqui. Então não tem como a água escorrer para formar esse tipo de erosão, a não ser no passado. E aí, pesquisando através da geologia, né, na antiguidade, se sabe que há 12 mil anos chovia muito no Egito, nessa região. Choveu muito durante muito tempo. Então, se formos acreditar nisso, isso nos daria para a Esfinge uma idade de, no mínimo, 12 mil anos. No mínimo por quê? Pode ser que ela está aí há muito mais tempo do que isso. 12 mil anos foi quando ela começou a se estragar pela erosão causada pela chuva. Mas pode ser que seja algo bem mais antigo do que isso. Ainda no Egito, isso também, apesar de serem pequenininhas, são vasilhas, são objetos pequenos, são um grande mistério. Essas vasilhas, esses potes, essas panelinhas feitas de diorito. O diorito é uma pedra que, na escala de dureza que vai do talco 1 até o diamante 10, ele está no grau de dureza 9. Então é uma pedra muito dura. E só o que corta o diorito é o diamante. Então, o diamante corta diorito, mas outra coisa não corta. E acontece que existem no Egito muitas peças, estátuas, potes, vasilhas de variados tipos, feitas de diorito, que é essa pedra preta. Só que os egípcios não usavam diamante. Quando foram encontradas as tumbas, né, com aquele monte de joias, de ouro, etc., não há diamantes, não há peças de diamante. Os egípcios não usavam diamante na sua joalheria. E nunca foi encontrada uma ferramenta, né, que usasse diamante, né? Hoje a gente usa o diamante, por exemplo, para cortar o vidro. Não é um diamante natural, porque esse é muito caro, mas é um diamante artificial, que para esse efeito dá na mesma. Não há nada feito de diamante no Antigo Egito. E, no entanto, eles tinham grande quantidade de objetos de diorito, que só poderia ter sido cortado com diamante. E peças muito complexas. Essas vasilhas, por exemplo, vocês podem olhar esse detalhe aqui da foto, é que ela é bem redonda, né? Aqui embaixo. E, no entanto, ela fica sempre de pé. Ela não deita para os lados. Isso significa que ela tem uma... ela está lapidada de tal maneira que o peso está distribuído de maneira praticamente perfeita para ela conseguir ficar em pé assim, com a base praticamente completamente redonda. E se você pegar um paquímetro para medir a espessura da vasilha, em qualquer ponto que se meça, tem exatamente a mesma espessura. Se você vai fazer uma vasilha dessa hoje, você pegaria, por fora dá para fazer um torno, né? Mas por dentro você cortaria com uma broca um buraco reto, um cilindro. Mas essas peças, elas são como se fossem moldadas com barro. Toda a superfície interna é lisa, a externa é lisa, com a mesma espessura em qualquer ponto que se meça, ao ponto de ela ter esse grau de equilíbrio. E essas alças são perfuradas. Então você percebe que se trata de algo praticamente impossível de ser feito. As pessoas que estudaram isso dizem que a broca para furar esse material, ela teria que ter a capacidade de entrar e ir alargando e diminuindo. Isso não tem jeito, não existe uma broca que faça isso. Hoje não existe e na antiguidade não se sabe, mas nunca foi encontrada, né, uma ferramenta que fosse capaz de fazer isso. Então